Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Você parece cansado.
Estou bem, padre. Estou bem. E não vou parar enquanto não contar ao senhor toda a minha terrível história. Eu preciso. Eu necessito, padre, que alguém me aconselhe, que o senhor me aconselhe quando eu terminar, entende? Eu preciso. Talvez ainda haja salvação para mim, eu não sei.
Aqueles que acreditam em Deus sempre podem ser salvos, ainda que tenham cometido crimes dos quais se arrependeram depois. Não levou ele próprio para o paraíso bom ladrão Dimas. Mas continue, meu filho. Sim. Eu estou ouvindo.
Enquanto eu estava ali em minha casa, representando uma falsa despedida, o coração sangrando por ter de me separar de minha esposa e dos meus filhos, alguém bateu à porta. Márcia foi abrir e era Arthur Medeiros, o homem que havia se transformado de meu patrão em meu algoz.
Oh, o senhor Medeiros, faça o favor de entrar.
Boa noite. E com sua licença, dona Márcia.
Faça o favor.
Está pronto, Jorge? Você tem apenas uma hora para apanhar aquele avião.
Eu já estou pronto, seu Medeiros.
Seu Medeiros, O Jorge vai ter que demorar muito?
Um pouco, dona Márcia. Trata-se de uma viagem ao estrangeiro. O Jorge sabe. Tivemos que cuidar de toda a sua documentação com certa urgência, passaporte e tudo mais. Jorge não disse à senhora porque havia a possibilidade dele não ir. Agora essa possibilidade não existe mais. Eu espero que me perdoe por privar a senhora da companhia de seu marido por algum tempo. Mas acontece, dona Márcia, que Jorge é o único empregado que tenho capaz de desempenhar a contento a missão de que eu encarreguei. Quanto ao restante, não há por que se afligir. A senhora receberá pontualmente o ordenado de Jorge enquanto ele estiver ausente a serviço do banco.
Seu Medeiros, eu não sei o
Jorge, que... Jorge, trate de se despedir dos seus filhos e de dona Márcia sem mais demora. O seu avião parte em 50 minutos.
Sim. 50 minutos.
Jorge! Volte logo, por favor. Não demore muito, meu querido.
Eu volto. Volte logo. Eu volto, meu querido. Eu volto. Que prometeu dar dinheiro à minha mulher. Não posso consentir que ela aceite as suas esmolas.
Além de ladrão, você também é mal agradecido. Não seria muito pior se sua esposa e seus filhos ficassem na mais negra miséria?
Márcia é forte e bem disposta. Ela terá coragem para trabalhar e conseguir ela mesma com quem sustentar e criar nossos filhos.
Nunca conseguiria o suficiente para educar seus filhos como eles devem ser educados.
Uma vez que se mostra tão pródigo, por que não perdoa meu crime, já que recuperou o dinheiro desviado?
Se eu o perdoasse, estaria fazendo mal a você ao invés de bem. Você deve sofrer as consequências do seu erro para que nunca mais torne a errar.
Minha pena será muito longa?
Bem, uns 10 anos, talvez 5.
E como explicará a minha mulher uma ausência tão prolongada?
Não se aflija quanto a isso. Eu farei sua esposa acreditar que abriu uma agência do banco muito longe daqui e que mandei você dirigi-la logo ao voltar da América do Norte.
E se ela quiser ir para junto de mim?
Aí eu arranjarei um lugar onde seja impossível ela ir. Você pode deixar essa parte comigo. Eu prometi que sua esposa e seus filhos nada sofrerão e eu nunca deixo de cumprir uma promessa que faço. Chegamos. Agora trataremos de preparar a última parte da comédia de que, muito a contragosto, sou um dos intérpretes. Vamos?
Tudo aqui, Arthur. Os papéis, a carteira, tudo com selo de autenticidade.
Eu sou um ladrão. Vocês são falsários.
É melhor que se cale Jorge Simas Oliveira, se não quiser que as coisas tomem um rumo ruim para você e sua família. Especialmente para ela. Tudo perfeito, Mário. E eu me pergunto se esse tipo merece todo esse nosso trabalho em seu benefício.
Eu acho que não merece, Arthur. Mas como você quer fazer valer o seu bom coração?
Vamos seguir. Chame o seu superior, Mário. Farei a acusação... A acusação de Gustavo Silveira, apresentando todas as provas do desfalque que ele deu em meu banco.
Cuidado com a valise, Arthur, hein? Está repleta de impressões digitais do ladrão.
Nada receio, Mário, nada receio. Tudo está sendo feito com o maior cuidado.
Inspetor Lopes, por favor. Inspetor, é o detetive Mário falando. Eu estou no banco do Banco Medeiros. Houve um desfalque voltuoso aqui. Eu gostaria que o senhor viesse para ouvir pessoalmente o senhor Medeiros. Sim, eu apanhei o ladrão. Ele também está aqui à sua espera. Seu nome... O seu nome é Gustavo Silveira. É isso sim. Perfeitamente, inspetor Lopes. Eu não saio daqui até que o senhor chegue. Tudo feito.
Você ouviu bem? Jorge Simas Oliveira estará morto por alguns anos a partir de agora. Compenetre-se de que seu nome é Gustavo Silveira. Se esquecer, o azar será todo de sua mulher e de seus filhos.
Eu sei.
Apanhe a carteira e os documentos e entregue-me os seus.
Os meus?
Claro. Ficarão trancados no cofre do banco até o dia em que você aparecer para reclamá-los. Você não vai querer se apresentar na prisão com duas identidades diferentes dos bolsos, vai? Entregue-me tudo.
Aí tem.
Reviste-o e veja se não ficou nada com ele, Mário.
Eu garanto que não.
Reviste-o!
Ele não tem mais nada.
Apanhe esses documentos e guarde. Gustavo Silveira. Nunca esqueça. É esse o seu nome daqui por diante. Gustavo Silveira.
Eu não vou esquecer.
Agora vamos esperar um inspetor.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Como você deve ter sofrido, meu filho.
Isso não é nada. Não representa coisa alguma em comparação com o que veio depois, padre. O senhor ainda não está desconfiando de como as coisas estavam sendo feitas, está?
Mais ou menos. Embora não entenda a finalidade.
O senhor vai entender daqui a pouco. Não havia muito o que discutir. O inspetor apareceu, a acusação foi feita. Eu confessei diante dos três homens e fui levado para a prisão. Gustavo Silveira foi preso e imediatamente processado. E as coisas se encaminharam de tal maneira que pouco tempo depois...
Entre! Mário!
Estou voltando agora do forno, Arthur.
Terminou?
A coisa de meia hora.
Eu não quis esperar. E como terminou?
Com aquela defesa praticamente inexistente. Com aquele promotor encarniçado, sabendo de antemão que ia vencer fácil, Gustavo Silveira apanhou 10 anos.
10 anos? Ótimo, Mário, ótimo mesmo. Espere aí. Espere. Tome. Conforme combinamos.
R$200? Não. Eu acho que é pouco para tudo o que eu fiz.
Eu já lhe dei 100 antes. Tudo conforme foi combinado.
Está bem. Estou satisfeito.
Ah, maravilhoso. O nosso ladrão foi condenado a 10 anos.
Um pobre coitado.
Coitado não. Idiota. Ele não percebeu nada, não enxergou meio palmo adiante do nariz. Agora é cuidar da segunda parte. Matias vai partir hoje sem falta. Eu não gosto de perder muito tempo. Sabe direito tudo o que vai fazer?
Pode deixar por minha conta. Não haverá nenhuma falha.
Isso. Chegando lá, espere precisamente uma semana e solte a bomba.
Certo. Primeiro, o telegrama.
Isso.
Depois, a carta com a certidão. Eu vou arranjar tudo direitinho como o senhor quer.
Seu avião parte hoje às 7 horas.
7 horas.
Mas?
Ah, será que o dinheiro que estou levando vai dar?
De certo que vai.
Você está levando uma quantia substancial, além de ganhar toda a viagem. O que quer mais?
Ah, mais nada. Tudo está bem. Eu tomarei o avião das 7, patrão.
Seu Medeiros.
Boa tarde, Márcia. Eu posso entrar?
Claro, sim. Lógico que o senhor pode entrar.
Com licença, então. E os meninos?
Estão brincando aí no vizinho. O senhor quer que eu...
Não. Deixe que continue brincando. As crianças precisam disso. Oh, Márcia, aqui neste envelope está o dinheiro de Jorge.
Muito obrigada. É bom porque eu estava precisando mesmo. Amanhã eu tenho de pagar o colégio dos meninos. Seu Medeiros?
O que foi, Márcia?
Mas esse dinheiro todo? O Jorge não ganhava tanto assim, seu Medeiros.
É que Jorge está realizando um trabalho difícil e de grande responsabilidade para o banco, Márcia. Faz jus a uma gratificação especial. Assim como uma boa promoção quando regressar. Pode gastar o dinheiro sem receio, que está certo.
Eu nem sei como lhe agradecer. Eu nem sei mesmo.
Há apenas um meio. Trate-me como uma pessoa de sua família. Aprenda a me querer bem.
Mas eu já o quero bem. Ah, o senhor tem sido tão bondoso para mim. Para nós.
Trate-me com amizade. Só isso. E se não achar muito difícil, pode me chamar apenas de Arthur, ao invés desse pomposo seu Medeiros. Acha que pode?
Pio, mas é que o senhor é...
Sou apenas um homem solitário, Márcia, que se ressente muito por falta de amizades sinceras e desinteressadas. Pode me chamar apenas de Arthur?
Está bem, Arthur, eu vou ver uma xícara de café.
E ele ainda não escreveu?
Não, nem uma linha até agora. Eu não posso entender como é que Jorge pode passar tanto tempo longe de mim e dos meninos sem escrever uma linha ao menos.
Bem, para ser sincero, eu também não encontro explicação para o fato.
Mas o Jorge me explicará tudo quando estiver de novo em casa. Então eu vou dizer a ele que o senhor é a pessoa mais bondosa que eu já encontrei. E que eu nem sei como poderemos pagar por tanta bondade.
Não me chamando de senhor. Você me chamou novamente assim há pouco, notou?
Mas eu garanto que não vai mais repetir. Quer ver? Você quer um café agora, Arthur?
Se não for incômodo, eu aceito, Márcia.
Gustavo Silveira. 10 anos. Desfalque. Então, temos aqui um tipo que quis ficar rico depressa, sem trabalhar, né?
Não gosto de muita conversa.
O que é que tu disse?
Nada. Nada, não disse nada.
Não venha bancar o valente por aqui, não, que a gente tem remédio bom pra valente. Teu número é 72, só 72. O nome, esse nomão que tu tem aí, fica lá fora, tá? Tá sabendo? Aqui não vale 72. Pode passar ali na rouparia e apanhar tua casca. Depois vai pra jaula, pra ver como é bom apanhar dinheiro dos outros. Andando!
O que foi, Arthur? Por que você me chamou?
Olhe você mesmo, Mário.
Telegrama? Matias agiu bem depressa e com precisão.
Sim, como eu recomendei.
E agora?
Agora a coisa toda é comigo. Eu só chamei você para lhe mostrar o telegrama.
Perfeito, perfeito. Está perfeito. Tal como você queria. Autêntico. Ela pode ir até a agência e comprovar. Não ficará nenhuma dúvida, não é mesmo?
Me dê esse telegrama, Mário. Está na hora de realizar a parte mais difícil.
Arthur? Não, não esperava hoje. E tão cedo. Arthur, o que foi que aconteceu?
Eu posso entrar, Márcia?
Sim, sim, claro. Aconteceu alguma coisa?
Os meninos.
Na escola. O que que aconteceu?
Márcia. Márcia, você nem imagina como é difícil para mim estar aqui neste momento. Depois de receber o telegrama.
Mas que telegrama?
Sim. Um telegrama que recebi há coisa de uma hora, procedente dos Estados Unidos.
E o que? E o que que diz esse telegrama, Arthur? Fale, Arthur. Fale, pelo amor de Deus.
Você está emocionado, meu filho. Quase. Quase não pode falar.
Não sei se é emoção. Ou se é o resto de ódio que ainda existe no meu coração, padre João.
O que dizia aquele telegrama? Fale, meu filho.
O telegrama.